Eu quero hoje falar sobre a última parte desse assunto sobre Evangelho e a essência da fé, em Mateus capítulo 5. Nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler enquanto meditamos, será melhor. Abra sua Bíblia e deixe-a aberta em Mateus capítulo 5. Acharam? Ao longo de 3 semanas, e esta agora a quarta, nós temos falado sobre fé. Nós temos falado sobre a fé do modo como a Bíblia a descreve. Mas resta-nos falar ou saber como Jesus define aqueles que têm fé. Vamos entender a diferença. Presta atenção em mim. Nós temos falado sobre a essência de fé de acordo com a Bíblia a descreve. Mas resta-nos falar sobre como Jesus define aquele que diz ter fé. Nós temos procurado aprender sobre a fé, mas hoje eu quero terminar esse assunto falando sobre como Jesus define aquela pessoa que diz que tem a fé que a Bíblia descreve. Então, em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, diz o quê? Vamos lá. Eu abri em Marcos, acredito? Estou errado aqui. Vamos lá. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou o quê? A ensiná-los. Vocês sabiam que dentro de uma sinagoga, quando o rabino iria ensinar a palavra de Deus, ele sentava e o povo levantava. É o contrário de nós. Imagine se vocês se levantam e eu sento, e eu prego 1h30. Vamos deixar do jeito que está. Então, então veja só, quando Jesus subiu o monte e se assentou, fica claro que ele, como um rabino, iria ensinar alguma coisa. E ele chamou os seus discípulos, e quando os discípulos estavam juntos com aquela multidão, ele passou a ensinar. É interessante como Jesus tinha um ministério de ensinamento. Jesus nunca foi um pregador. Você, em nenhuma página do Novo Testamento, você vai encontrar Jesus pregando na maneira como nós conhecemos. Nem Paulo foi pregador. Mas o alcance dos ensinamentos de Jesus e de Paulo foram longe demais. Então, Jesus, ele define as pessoas que têm fé como bem-aventurados, felizes no reino de Deus. Naturalmente que nós vamos olhar as bem-aventuranças. Então, como Jesus definiu aqueles que têm fé? Como bem-aventurados e felizes no reino de Deus. No entanto, nós precisamos nos aprofundar nessa definição, porque ele vai dar uma sequência de características que deve estar na vida daquele que diz ter fé. No versículo 3, vamos ler o que está lá. Felizes as pessoas que sabem que são o quê? Espiritualmente pobres, pois o reino do céu, dos céus é delas. O reino do céu é delas. Tá certo? Não é isso mesmo? Então veja só. Quem são os espiritualmente pobres? Eu vou dar uma definição a vocês sobre cada item que ele coloca aqui. As pessoas que são espiritualmente pobres não são mendigos, pessoas que pedem esmola, não são indigentes, são os que se consideram espiritualmente impotentes, sabem que são destituídos de virtudes cristãs e riquezas eternas. A primeira característica de uma pessoa de fé, segundo Jesus, é conhecer a sua impotência espiritual, a sua incapacidade de realizar as obras de Deus. Uma pessoa completamente destituída de valores e princípios cristãos. Para ele, os princípios cristãos são verdadeiras aberrações. Ele não entende por que um cristão não vive num ambiente que todos costumam viver, de bebedeira, farra e etc. Pornografia. Não entende. Até mesmo alguns dentro da própria igreja diz: ah, mas se a gente não tiver alguma coisa extra, fica ruim a vida. Ou não é? Vocês já ouviram coisas semelhantes? Acontece que esta pessoa que diz dessa forma não é espiritualmente pobre. Portanto, não é uma pessoa de fé. Falta a ela riquezas eternas, revelação da grandeza de Deus, para que ela possa perceber o trabalho do Pai em sua vida. No versículo 4, nós temos lá: felizes as pessoas que choram, pois Deus o quê? As consolará. A pessoa espiritualmente pobre, Deus dá a ela o quê? Não. Não. O reino do céu. A pessoa espiritualmente pobre recebe de Deus o quê? O que é o reino do céu? É o governo de Deus sobre a sua vida. Lembre-se de uma coisa: Deus só pode ser Deus daqueles a quem ele comanda. Eu tenho o pavor de fazer essa declaração, mas sou obrigado a fazer. A maioria das pessoas que estão dentro das igrejas hoje não são convertidos, porque Deus não os comanda. Eles não querem fazer a vontade de Deus. E ao longo vamos descobrir isso. Eles querem a sua vontade, os seus desejos. Pois bem, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Quem são os que choram? São os que são capazes de chorar ou lastimam a sua miséria espiritual. Veja. Chorar aqui não é de tristeza. Porque quando você está chorando de tristeza e você tem alguma coisa para fazer no reino de Deus, Deus diz para você, não chore. Vá e faça. Quando Jonas estava com problemas psicológicos acerca da sua missão, Deus disse, vá e pregue. Quando Jeremias estava instável, dizendo que não era capaz de fazer a obra do reino, Deus disse para ele, por que você diz que não passa de uma criança? Eu te escolhi, vá e faça. Deus está dizendo para nós a mesma coisa. E eu ouço muitas pessoas, às vezes, dizendo, eu sou incapaz, Walter. Não, você não é incapaz. É que você não está dependendo de Deus. Você está olhando para si. E quando você olha para si, você se abala. Você tem que olhar para Deus e confiar nele e ir. Então a pessoa que chora é aquele que lastima a sua miséria espiritual. Porque aquele que é pobre de espírito descobre o quê? Que é um miserável. Então o homem de fé, ele descobre que é um miserável e depois ele chora a sua miséria, a sua falta de riqueza espiritual, a sua falta de virtude espiritual. E então chegamos ao versículo 5. Os humildes ou mansos. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as... Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Eu falei há pouco sobre os que choram. O que eles recebem? Consolo. Os pobres de espírito recebem o quê? O reino de Deus, o governo de Deus sobre a vida dele. Porque ele descobre que é independente, autônomo. E então ele descobre Deus e chora a sua miséria. E Deus vem e faz o quê com ele? Consola. Sabe o que é consolar? Encorajar, edificar, instruir, ensinar a pessoa na verdade. Quando Jesus orou ao Pai, diz, olhou para os discípulos e diz, vou orar ao Pai e Ele enviará a vocês outro consolador. Alguém que os encorajará. Alguém que irá trazer instrução, ensinamento na verdade. Por isso, nós não ensinamos mentiras. Queremos ensinar a verdade de Deus. Agora, os humildes ou mansos. Quem são eles? Vejamos. São os que demonstram uma disposição de espírito com a qual aceitam a forma de Deus ao lidar com eles como sendo a melhor. Sem, no entanto, disputar ou resistir ao Senhor. Deu para entender? Ou não? Pessoal, vocês estão aqui ou não? Então veja lá. Esta é uma pessoa que tem uma disposição espiritual para se render a Deus. Ele aceita o que Deus faz na vida dele como sendo o melhor. Ganhando ou perdendo, é o melhor. Diferente do que é ensinado hoje em dia nas igrejas, em que Deus só vai te dar o melhor, entre aspas. Mas o que é melhor? Você já parou para pensar? Melhor, hoje em dia, é dinheiro, é trabalho, é saúde. Mas Deus permitiu que Jó perdesse sua saúde. E Jó foi manso. Aceitou. Você se lembra das palavras de Jó à sua esposa? Quando diz: Jó, negue a Deus, amaldiçoe sua vida e morra. Ele disse: mulher, você fala como uma insensata, uma tola, uma doida, uma louca. Nós temos recebido de Deus o bem. E por que não receberíamos também o mal? Nada eu trouxe para este mundo, nada vou levar deste mundo. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Você se lembra a experiência de Davi? Ele aceitou o seu sofrimento. Eu preguei a vocês 3 semanas no Salmo 3. Ele aceitou a experiência de Deus na sua vida como punição. Deus o estava disciplinando. Jesus, no Getsêmane, ele estava sofrendo demais ao ponto de ter derrame capilar. O seu corpo começou a ficar banhado de sangue, porque os vasos sanguíneos, os capilares, começaram a se romper pela inflamação, devido à angústia. E ainda ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este sofrimento. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Talvez você esteja dizendo agora: por que Deus permitiu esta situação na minha vida? Você tem orado, você tem repreendido, mas aquilo permanece. Então, para de discutir, faça a vontade de Deus na sua vida e deixa a vida correr nas mãos do Senhor. Entrega a tua vida, os teus caminhos nas mãos do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como uma pessoa pode ir numa corrente, numa campanha, pedir que Deus tire da vida dele alguma coisa que ele nem sabe se foi o próprio Deus que colocou? Porque ele está acreditando que aquele homem que está ali à frente pregando, tudo que ele diz é verdade. Deus não quer que você sofra, eu ouço isso em toda parte. Mas não é verdade. Quando você lê cada página da Bíblia, todos eles sofreram pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo sofreu tanto que ele chegou ao ponto de dizer: nós estávamos em perigo de morte e achamos que não iríamos escapar daquela situação. Mas Deus, na sua graça, nos livrou e continuará a nos livrar. Mas ele não deixa de falar em outros textos que ele continua sofrendo. Nós precisamos parar com essa criancice, com esta meninice, de achar que cristianismo é para nos livrar de problemas. Um homem de fé aceita o que Deus faz na sua vida de bom grado. Ele aprende, ele cresce e ele sai daquela situação mais forte, em nome de Jesus. Nós estamos diante da morte de um grande estadista, o maior do nosso tempo. Esse homem sofreu. Passou 27 anos da sua vida dentro de uma cadeia. E ele saiu de lá formado em direito, aprendeu a discursar, a comunicar suas ideias, e ele mudou sua nação. Ainda está, esta mudança ainda está em curso. Mas aconteceu. Ele foi amado. E o seu nome, celebrado por todos os grandes líderes do mundo. Todas as nações reconhecem que Nelson Mandela foi um grande homem. Porque ele mudou o seu país. Que bom seria se nós reconhecêssemos Deus como Deus, que está acima de Mandela, que mudou nossas vidas, que enviou Jesus e mudou a história deste planeta. Jesus não mudou um país, ele mudou a humanidade, ele mudou o calendário. E ele ainda vai mudar este planeta. Vi novos céus e nova terra. Versículo 6. Quem são os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus? Nós vimos então que o manso recebe o que de Deus? Hã? As promessas de Deus. Promessas de Deus, gente, não é coisa só para essa terra, mas principalmente para a eternidade. Coisa que nós não gostamos. Nós buscamos igreja porque acreditamos que Deus nos fará uma promessa do nosso trabalho prosperar, da nossa conta bancária crescer. Isso não, às vezes nem tem nada a ver com Deus, tem a ver com a sua competência. Porque muitos dizem para Deus abençoar, mas eles próprios não abençoam aquilo que eles chamam de bênção. Tem gente que pediu um filho a Deus e Deus lhe deu, mas ele não abençoou o seu filho com os ensinamentos do Senhor. Tem gente que pediu um namorado, uma namorada, um casamento e Deus deu. Mas ele não abençoou o seu relacionamento e o seu casamento. Ele não abençoa. Como que esta bênção pode perdurar? Não se esqueça do que a Bíblia diz. Que Deus tem o poder para transformar aquilo que chamamos de bênção em maldição. Porque quando nós não seguimos o ritmo de Deus, tudo se deturpa, se deteriora. Deus chama um camarada para pregar, mas ele é um covarde. Ele tem medo de sofrer. Ele vai destruir seu ministério. Jesus não vai agir na vida dele. Então, nós temos que ter fome e sede de justiça. Mas o que vem será isso? São os que sentem dolorosa necessidade de fazer a vontade de Deus. E ansiosamente, desejam ardentemente aquelas coisas pelas quais a alma é refrescada, apoiada e fortalecida. Em suma, essa pessoa tem um nó dentro de si, uma dor. Ela percebeu que era pobre de espírito. Ela chorou suas misérias. Diante da grandeza de Deus se rendeu. E agora ela tem vontade de fazer a obra de Deus. Ela tem vontade de manifestar a vontade de Deus. Porque é isto que edifica. Vocês querem continuar semana que vem? O que edifica a vida da gente não são eventos. Essas igrejas cheias de festinhas e tudo mais. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas estou dizendo que isso não edifica. Achar que você simplesmente vai ter mais amizade porque você está sentado na mesma mesa que alguém, não é verdade. Quantas vezes você já sentou na mesma mesa de alguém que depois te apunhalou? Quantas vezes você levou pessoas para dentro da sua casa e a finalidade daquela pessoa era só saber o que você tinha? Quantas vezes você abriu seu coração para alguém e essa pessoa o que fez? Fofoca de você. Tentou destruir sua vida. Amizades é importante, mas elas não edificam. Ter momentos de alegria com pessoas são momentos, são importantes, mas eles não edificam. O que edifica é o relacionamento sadio, baseado na vontade de Jesus Cristo, que Ele ensinou. Aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus. Essas pessoas anseiam pela doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Ela está preocupada se sua vida é aprovada por Deus ou não. Alguns cauterizaram suas consciências. Eles acham que, sendo o que são, Deus está contente com eles. Mas Deus não está. Uma pessoa que tem fome e sede de fazer justiça receberá de Deus o quê? O quê? Realizada. Deus tornará esta pessoa realizada, satisfeita. Repare que tudo que você faz nesta vida, nada te satisfaz. Se você ganha dinheiro, você precisa ganhar mais. Porque você aumenta a sua condição social, você eleva. Você ganha mais e gasta mais. Então o que você ganha não te satisfaz. Você entra num trabalho e não se satisfaz. O cara que prega e só deseja uma igreja enorme, ele não se satisfaz. Você entra numa escola e diz, consegui, mas você perceberá que ao longo dos anos, tudo aquilo não te satisfaz. Você se forma e a tua formatura não te satisfaz. Você exerce até mesmo a tua vocação e ela não te satisfaz. Você só conseguirá ser satisfeito na pessoa de Jesus Cristo. Fora dele, ninguém é satisfeito. O teu filho não te satisfaz. O teu casamento não te satisfaz. A tua saúde não te satisfaz. E digo isso porque, se estas coisas trouxessem satisfação de fato, você não reclamaria. Quantas vezes você reclama de seu filho? do seu casamento, do seu trabalho, da sua igreja. Nada neste mundo te satisfaz se você não fizer a vontade de Deus. Se você está aqui e não faz a vontade de Deus, você vai reclamar de tudo. Eu conheço muitos cristãos que não respeitam a autoridade. E pelo fato de não respeitarem a autoridade, nada se satisfaz. Pelo fato de não fazerem a obra de Deus, nada os satisfaz. Estão sempre reclamando, sem razão. No versículo 7, nós temos então os que têm misericórdia dos outros. E eles receberão o quê? Misericórdia. Quem são estes? São os que desejam demonstrar bondade e boa vontade ao espiritualmente miserável de alma, com o desejo de ajudá-lo. Ter misericórdia não é dar esmola no farol. Mas eu ajudo o pobre, eu vou lá debaixo da ponte. Isso não é ter misericórdia. Às vezes isto pode se transformar em filantropia. Às vezes Deus nem está pedindo que se faça isso. Eu vou dizer uma coisa que eu talvez nem devesse, mas vou dizer. A igreja não existe para assumir o papel que é do governo. Quando Paulo diz que nós devemos cuidar das viúvas e dos órfãos, são daqueles que são da igreja. Ou vocês se esqueceram que Paulo diz que nós devemos cuidar primeiramente daqueles que são da fé? A igreja não existe para assumir o papel do governo. Satanás é tão astuto que tenta nos enganar, dizendo que a igreja verdadeira é aquela que abre frentes aqui, frentes lá, frentes ali, e no fim, todo mundo está preocupado com asilo, com a creche, com casa de recuperação, e o evangelho morre. Porque quer mostrar o mundo diz assim, não, essa igreja é verdadeira, cuida dos pobres, mas isso é coisa do governo. Dessa gente que está jogando dinheiro pelos ralos. Todo dia aparece uma agora. Agora é o SAS. E aventou-se a ideia de que um filho de um pastor famoso em São Paulo, vereador, esteja envolvido. Tomara que não. Os misericordiosos veem no outro a sua condição anterior de miséria espiritual e sofrem por ele, para que também encontre a misericórdia e bondade divina. Então, misericórdia é mais do que empatia. Empatia é alguma coisa que você faz, mas misericórdia é alguma coisa que o Espírito de Deus faz. Lembre que nós estamos falando de características de um homem de fé. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, não, quando você tem misericórdia, significa que você tem empatia. Você se coloca no lugar da pessoa. Não. Quando você tem misericórdia, você tem uma revelação de Deus. É uma ação do alto sobre a tua vida. E você olha a miséria daquela pessoa que precisa de Cristo. Você se vê naquela vida. Você olha o estado dele e lembra do teu. E então você diz: Senhor, o Senhor se revelou a mim, se revela a essa pessoa também. Uma vez uma senhora chegou para mim e disse assim: Walter, dá para você orar pelo meu marido para ele se converter? E eu orei. E no outro dia, encontrei com ela e ela me disse, eu disse a ela: e aí, como é que estão as coisas? Ah, ele precisa se converter porque ele me perturba para ir na igreja. Pelo menos se ele se convertesse, não ia ter tanta confusão, ia vir na igreja tranquila. Isso não é o correto. Ela está querendo se livrar de um problema. Se ela quisesse que o marido se convertesse, ela não iria dizer assim: ah, então ele não iria mais atrapalhar. Pelo contrário, eu quero que ele se converta porque eu não quero que ele vá para o inferno. E compensação, eu já vi outros dizer assim: eu já orei tanto, agora meu namorado se converteu. Aí daqui a pouco, a moça começa a dizer assim: nossa, agora ele só quer saber de igreja, agora ele me abandonou. Não é que abandonou, é que ele se converteu e você mentiu que queria que ele se convertesse. Então se converta também. Volte-se para Cristo e cresçam juntos. Olha que bênção não será. Os misericordiosos receberão a misericórdia de Deus. Chegamos no verso 8. Quem são os que têm o coração puro? Bem-aventurados o quê? Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. São os que permitem que Deus os purifique, os pode, desbaste, apare, ou corte suas tendências corruptas e pecaminosas, a fim de que tenham um coração limpo e puro para frutificar no reino de Deus com motivos divinamente corretos. Tem pastor pregando e a sua maior intenção é arrancar dinheiro. É divinamente correto? Eu já vi isso com os meus olhos. Outros querem fama. Outros só querem visa uma igreja enorme. Outros pregam os famosos sermões de cajado. Já viu cajadada? Que é para assustar as pessoas. Mas eles não explicam nada. Eu não sei como é que as pessoas conseguem permanecer em lugar assim, achando que Deus as quer ali. Eu não sei como é que pessoas acreditam que Deus as quer num lugar onde não se ensina a palavra de Deus. Falta um banho do Espírito Santo. O limpo de coração é muito parecido com aquela figura da videira. Que o pai vê o ramo que produz fruto e poda, para que ele produza mais. Uma característica que está na vida do filho de Deus, que tem fé, é que ele permite que Deus trabalhe na sua vida. E o trabalho de Deus, às vezes, é dolorido. Ele quer que Deus molde o seu caráter. Ele quer que seu caráter esteja conforme à verdade do Evangelho. No verso 9, a característica do homem de fé. Mas antes, as pessoas que permitem que Deus trabalhe na sua vida, eles verão a Deus. Com certeza. Porque quanto mais você permite que Deus trabalhe em sua vida, mais Deus se manifestará. No verso 9, felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. São os que aceitam o chamado divino para conduzirem outras pessoas a um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. E é por isso que eles são chamados de pacificadores entre Deus e os homens. Se Deus é Deus daqueles que Ele pode comandar, se Deus não consegue comandar uma pessoa, esta pessoa não tem paz com Deus. Paz com Deus não significa que você está vivendo uma vida boa. Porque o Salmo 73 diz para o filho de Deus que não está vivendo uma vida boa, diz, não tenha inveja daquele que está agora sobre muito. Porque ele é como uma erva, já já ele morre. Ter paz com Deus significa um relacionamento sadio com o Pai, em que Ele pode contar com você e você pode contar com Ele. É uma vida íntima entre dois seres, entre aquele que é criado e aquele que é o Criador. Jesus não está brincando. Hoje em dia se fala que uma pessoa de fé é aquele que conseguiu uma BMW, é aquele que comprou dois apartamentos, esse é de fé. Jesus não disse que esse é de fé, ele pode ser um malandro, um corrupto. Ele é um negociante. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça e era um homem de fé. Nós falamos cada besteira, cada estupidez teológica que eu vou te falar. Não é possível, eu não sei onde eles aprenderam tanta bobagem. E estas declarações enganam o nosso coração. Porque ninguém aqui quer sofrer. Se você não conhecer a Deus, você não sabe enfrentar o sofrimento. Se você não entender a verdade, você sucumbe ao sofrimento. Você padece e desanima. Então uma pessoa de fé é uma pessoa que tem um chamado de Deus para conduzir outras pessoas até o Pai. E ele será chamado do quê? Filho de Deus, pacificadores. Mas será chamado de filho de Deus, porque ele age à semelhança de Cristo. Chegamos ao verso 10. Jesus ensinou totalmente diferente do que a gente aprende. Uma pessoa de fé, ou as pessoas de fé, são as que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Jesus começa prometendo o reino do céu e termina prometendo o reino do céu. Ele não prometeu nenhum reino na terra. Jesus nunca gritou: minha conta bancária, Bradesco, número tal, Itaú, número tal, dígito tal, Santander, dígito... Não. Ele ensinava a palavra de Deus e conduzia as pessoas ao Pai. Estes daí, do verso 10, são os que não se intimidam diante das pressões contrárias à verdade divina. Eles não fogem da verdade de Deus e nela se empenham cada vez mais, mesmo que venham a ser maltratados, insultados, caluniados ou perseguidos. Eu, graças a Deus, tenho um pouco dessa experiência na minha vida. Eu sei o que é isso. Já apanhei, já fui expulso, já tomei cacetada. Já aconteceu tanta coisa comigo maravilhoso. Quando eu me vejo aqui com vocês e vejo a formação desse... dessa parte do corpo de Cristo, eu digo: Deus é Deus. Quem me conhece por muitos anos sabe disso. Não levantei nunca minha mão contra ninguém, mas já tentaram destruir a minha vida. Mas sempre continuo, graças a Deus até agora, falando das coisas de Deus como elas são. Então, se alguém quer fazer a vontade de Deus, vai sofrer. Ah, sabe, volta, eu vou para outra igreja, porque lá, lá só preciso fazer uma correntinha, vou e volto. Eu chego na hora da corrente. Chego na hora da oração, recebo a oração e saio. É uma piada. Uma vez eu estava na igreja, chegou uma senhora, chegou correndo de Fortaleza, disse: ai, ainda bem que eu cheguei na hora da corrente, porque eu não podia quebrar. Eram 40 quinta-feiras. Não, 40 quinta-feiras. 40, Zé, era... Você lembra? 30, né? 30. 30 quintas-feiras seguidas. Se alguém quebrasse uma quinta, não ia receber a bênção. Ela conseguiu um dinheiro emprestado, comprou um bate-volta. Fortaleza, São Paulo, São Paulo, Fortaleza. E recebeu a oração e já saiu correndo. Ai, pastor, eu estou saindo correndo já. Fala para o pastor que fez a oração lá que eu tenho que sair correndo, porque eu já fiz a corrente, não perdi, estou indo para Fortaleza de volta. Eu fiquei pensando, quanta estupidez. Quando eu entrei como pastor daquela igreja, a primeira coisa que eu fiz foi acabar com aquelas coisas lá. Falei: se vocês querem ficar aqui, vocês vão aprender a Bíblia comigo. Gente do céu, foi uma perseguição. O coral não cantava e saía para ficar batendo papo. A orquestra tocava e saía para ficar batendo papo. Um dia eu ia pregar para valer. E eu queria que eles escutassem o que eu iria dizer, porque aquilo estava encomendado mesmo. Eu fui por trás... tranquei as portas e coloquei um caibro. E fiquei esperando. O coral cantou: aleluia. Terminou de cantar. A orquestra tocou. Aí chegou a hora de eu pregar. Eles começaram a levantar e querer sair. E eu fiquei quietinho aqui. O organista... ele pensava que era o dono da igreja. Mas de mim ele não era dono coisíssima nenhuma. Depois da reunião, ele veio falar comigo. Eu falei: o senhor respeite o ministério de Jesus Cristo na minha vida. Vá se converter. Depois daquele dia, eu fiquei 6 meses sem poder dar uma palavra na igreja. Não faz mal. Fiquei quietinho, sem reclamar. Mas preguei tudo o que eles precisavam ouvir. Formou um bolo do coral lá com aquelas batas, formou um bolo com aqueles músicos, com aqueles instrumentos, tudo querendo dar no pé. Tiveram que voltar tudo emburrado para os lugares e ouvir a pregação. E eu ainda virava para eles. Aí descobriram que tinha um caibro. E descobriram que tinha sido eu. Tem problema. Mas é assim o povo de Deus. Como é que vocês acham que essas pessoas entrarão no reino dos céus? Jesus então disse que uma pessoa que tem fé é uma pessoa que começa reconhecendo o quê? A sua miséria espiritual. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que, após reconhecer a sua miséria espiritual, chora por ela. Que depois de reconhecer sua miséria espiritual e chorar por ela, ele se rende a Deus absolutamente. E quando se rende a Deus profundamente, ele tem vontade de fazer a vontade de Deus. É uma vontade que é mais uma dor. Sabe quando a pessoa tem dor de estômago com fome? Alguém já passou fome aqui? Não dá aquela dor aqui? Aquela tremedeira? É isso. A pessoa quer fazer. É esta palavra que Paulo usa. Dor. Uma vez que ele quer fazer a vontade de Deus, não é? Ele passa a ter misericórdia das pessoas, porque ele passa a se ver na vida das pessoas. Mas ele sabe que ele precisa dar bom testemunho e precisa ter o trabalho de Deus no seu coração. Ele precisa ser podado até o fim de sua vida. Ele não se contenta só com isto. Ele aceita o chamado de Deus para falar do evangelho às outras pessoas. Para evangelizar e discipular. Mas ele sabe que todas estas coisas, essas 7 coisas, resultarão na 8ª. Ele vai sofrer. Por isso que algumas pessoas não querem seguir a Cristo. Porque às vezes você quer sair de uma situação e Deus diz: fica. Então você sofre. Alguém já passou por isso? Você está vendo tudo ruindo daqui, ruindo ali, e Deus diz: fica onde está. E se você só escuta o barulho, tudo caindo, e as pessoas pensam que não está acontecendo nada, e você vê eles ruindo, caindo, 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás abalado, mas você sofre. Então, para terminar, os que têm fé reconhecem a sua dependência de Deus, se entregam a Ele e cumprem a missão divina que lhes é dada com coragem. Porque tudo que Jesus deu aqui, ó, do versículo 3 até o 10, são metas que eu e você devemos alcançar. O que são essas palavras que Jesus deu até agora? Deixa eu tirar daí, que senão vocês vão ficar lendo lá e não prestam atenção em mim. Por isso que eu vou usar um computador aqui, porque eu vou apertar o ponto final e vou apagar a tela. O que Jesus disse dos versículos 3 até o 10 são o quê? São metas. São características que devem estar numa pessoa que diz que tem fé. E esta pessoa de fé vai tentar, com todas as suas forças, alcançar essas metas. Então, primeiro, olhe para dentro de si. Uma pessoa que diz que tem fé, ela olha primeiro para dentro de si. E o que ela descobre? Vazio, miséria, falta de recursos espirituais. Se alguém hoje tentar parar você na rua e diz assim, por que você diz que é salvo? Você vai dizer, é porque eu aceitei Jesus. Não deu para entender. Aí você diz assim, não, porque eu estava perdido e fui achado. Você caiu de alguma mudança? Se alguém pedir explicação, por que você está lendo a Bíblia? Porque é a palavra de Deus. Mas a Bíblia é um livro, pode ser um livro qualquer. Não, não é, eu creio que não é. Mas como é que você pode provar que ela não é? Porque ela não é, ué. Falta de recurso. Por que que você deixa os domingos e vai à igreja? Você não pode assistir a reunião pela internet? Tem alguns imbecis que adotaram isso. Eu assisto culto pela internet. Isso não existe. Você pode pegar os vídeos e os áudios para aprender, mas não dizer que participa de uma reunião pela internet. Isso é mentira. Eu vou na igreja porque eu me sinto bem. Não, isso é uma ideia mística. Porque se você não for, você vai dizer, ai, Deus vai me castigar. Deus vai castigar se você não for, e se você for, como se não tivesse ido. Quando você chama os seus filhos para sentarem à sua mesa, à sua esposa, todo mundo, como é que você faz? Senta todo mundo aí. Acabei. Ah! É isso? Sem nenhuma consideração. Depois de tomar aquelas Coca-Cola gelada. Ah? Então, veja só. O que é que Deus está pedindo? Olhe primeiro para dentro de si. Veja a sua miséria. Chore por ela. Em contraste com a grandeza de Deus, a pessoa se rende a Ele. E começa a ter vontade de fazer a vontade do Senhor, porque Ele é muito grande. Então, olhe para Deus. A pessoa tem vontade de fazer a vontade de Deus, porque ele ama a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua alma. Primeiro, o homem de fé, ele é reconstruído interiormente. Então ele eleva os seus olhos e o que ele descobre? Um desejo. um ser tão grande que deve ser adorado e celebrado de todo o coração. Então, olhe para as pessoas com misericórdia e celebre o trabalho de Deus. Quando ele sai daquele estado de miséria, e então Deus começa a fortalecê-lo, a consolá-lo, ele olha para Deus e vê a grandeza e começa a ter vontade de fazer a obra de Deus, ele vai passar a olhar para as pessoas e vai perceber a miséria na vida deles. Você só pode ter uma visão da miséria humana quando você consegue enxergar quem Deus é. Do contrário, você não enxerga. Mas ele olha as misérias, mas ele percebe que ele não pode pregar a misericórdia de Deus, ele não pode exercer misericórdia se ele não for tratado. Sabe por que algumas pessoas não falam de Jesus para as outras pessoas? Porque Deus não está tratando com elas. Elas não permitem que Deus as mude. Quando Deus não trabalha na sua vida, você perde a empolgação por ele. Se você não comprar uma roupa nova mensalmente, talvez você perca até a empolgação pelo teu corpo. Se olha no espelho assim e fala assim, estou precisando de uma mudança. Se olha para o teu pé assim e fala assim, preciso de um sapato novo. Você olha pelo seu cabelo e fala assim, preciso de um cabelo, um penteado novo. Também não dá. Vamos entrar num acordo, né? Tá faltando o pé e tá faltando o cabelo ali. Ele tá ruim. Então, veja só. Então, você percebe? Se Deus não está fazendo mais nada na sua vida, você não tem mais ânimo, você não tem mais força. Olhe para as pessoas e faça o possível para que vivam em paz com Deus. Uma pessoa de fé aceita esse desafio. Ele olha para as pessoas e diz, Pai, usa-me como instrumento. Traga as pessoas que o Senhor escolheu e usa-me como instrumento teu com elas. Ele vai se esforçar. Mas um homem de fé deve olhar para a eternidade, pois ela será a sua maior recompensa. Se você estiver preso nessa terra, meu irmão, e não serve a Jesus por causa de futebol, por causa dessa bandalheira que está aí, você não serve a Deus por causa de festinha de amigos, por causa de churrasco, de bebedeira, mulherada, abra o teu olho. Toma cuidado. Você está em papo de aranha. Escute o que eu estou lhe dizendo. Uma hora Jesus vai voltar, inesperadamente, e você não vai subir. Porque Deus nunca conseguiu comandar sua vida. Nós somos chamados para evangelizar as pessoas, para ensinar as pessoas e integrar essas pessoas na família de Deus. O que você, o que tantos outros estão fazendo para se aprimorar neste pedido de Deus, que está incluso no chamado que ele faz a todos nós? Você pensa que servir a Deus é reunir-se numa igreja para receber oração? Isso não é servir a Deus. Aqui está, ó, os alvos que Jesus espera daqueles que dizem que têm fé. Eu não sei quantos entenderam a palavra de Deus nesta noite. As bem-aventuranças são as metas de Jesus para aquele que diz ter fé. Essa é a nossa guerra diária, o nosso desafio diário. Toda a Bíblia, se você não sabe, saiba agora, toda a Bíblia está baseada nestas bem-aventuranças. Todo o ensino da Bíblia está baseado nisto. E não em conquistas financeiras. Um homem que tem fé, uma mulher que tem fé, olhará para estes versos e chorará sobre eles. Ele começará a ponderar sua vida diante de Deus. Todo pastor que sobe para pregar a palavra de Deus e quando olha aquela cara feia, igual um dia, o camarada lá ficou olhando no relógio e fazendo sinal para mim, para parar. Imagina. O cara fazendo sinal para que eu pregasse pouco e parasse. E aí? Ele era o dono da igreja. E o pastor ficava com medo dele. Eu fiquei pensando na hora, o que eu falo para ele? Eu falei uma série de coisas ali, mas eu me lembro que eu falei uma coisa para ele. O senhor precisa tomar algum remédio? Que o senhor está fazendo sinal com o dedo aí, no relógio? O senhor precisa ir embora? Fique à vontade. Eu vou continuar ainda mais uns 20 minutos. E o povo sabe o que fez? Amém. Eu criei um clima de ódio ali, que eu precisei também depois consertar a situação. É. Porque o pessoal estava cansado daquilo já. Mas o pastor aceitava aquela condição. O apóstolo Pedro disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Um dia chegou uma pessoa para mim e disse assim: Walter, estou saindo da igreja. Eu disse: vocês têm certeza, você tem certeza do que está fazendo? Tenho, estou saindo. Vá com Deus. Dentro dele não ficou: você não vai insistir para que eu fique? Não. Não insisto, não. Se você chegar para mim e falar: estou saindo, eu vou perguntar: você tem certeza? É isso que Deus quer? Se você disser sim, eu estendo a mão e diz: prazer em ter te conhecido. Vá com Deus. Um dia veio uma pessoa aí porque ficou rico, aí chegou um lá e disse: fulano de Deus, fulano, Deus do céu, vai estar aqui. Eu disse: maior que ele é Jesus Cristo. Eu estou louco para ver se eu vejo aquela irmãzinha também pobrezinha, aquele outro rico, aquele outro doente. Eu quero ver se eles estão aqui. Gente que fica passeando para lá e para cá e não se firma em lugar nenhum, e é crente, abre o olho. As metas estão aqui do cristianismo. Ou você toma posição sobre isso, ou você está em risco. Ou eu tomo posição sobre isso, ou estou em risco. Ou aquele pastor toma posição sobre essas coisas, ou ele está em risco. O cristianismo está aqui, todinho aqui, nestes 10 versículos. Estes 10 versículos mostram quem está buscando o reino de Deus. O pobre de espírito, o que chora, o manso, a pessoa que quer fazer a vontade de Deus, aquele que tem misericórdia, aquele que permite que Deus pode seu coração, para que ele possa falar com autoridade e unção às pessoas do Evangelho. E aquele que tem a eternidade por recompensa, que nada poderá suplantar a eternidade. Eu estou cansado de ver gente que pega uma apostila, entra na igreja e diz, vou dar um curso, sem ter nada no coração. Eu estou cansado de ver gente tentando aconselhar outro sem ter os princípios do reino dentro da sua vida. Quando eles estão numa situação de quase fracasso, se abalam, se desesperam, quase desmaiam, quase entram num desespero, numa insanidade. Por isso, prestemos atenção nas palavras de Jesus. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhe dará todas essas coisas. Se Jesus não quisesse isso, Ele não iniciaria o seu ministério com essas coisas. Foi a primeira reunião que Jesus fez com todo mundo. Vou ensinar vocês como é que se entra no reino de Deus. É assim. O que é ter fé? Ter fé é isso aí. Marque isso na sua Bíblia. Leia, releia, leia, releia e aprenda em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos.